Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado retoma votações e projeto que amplia garantia ao crédito está na pauta.
CPMI do 8 de janeiro vai ouvir ex-diretor da ABIN nesta terça-feira.
Senadores de oposição querem cancelar decreto contra armas do governo federal.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado retoma as votações em plenário e na pauta uma proposta que amplia garantias de empréstimos. O projeto permite o uso de valores depositados em planos de previdência complementar aberta como garantia para empréstimos bancários. A previdência complementar aberta é aquela que pode ser contratada por qualquer pessoa física, seja para si ou para terceiros, como filhos, dependentes e colaboradores.
De acordo com o Palácio do Planalto, a medida pode melhorar as condições dos empréstimos, com redução de juros e ampliação de crédito ou prazo para pessoas que não tenham imóvel ou outra forma de garantia. Também está na pauta o projeto que obriga a divulgação dos estoques dos medicamentos das farmácias do SUS. Os detalhes com o repórter Pedro Pincer.
O Senado pode votar o projeto que ajusta a lei brasileira sobre perdimentos de moedas, mercadorias e veículos às regras da Organização Mundial do Comércio. O perdimento é uma pena aplicada pela autoridade fazendária em casos de irregularidades graves, como contrabandos, descaminhos, falsificações de documentos e outros ilícitos. A intenção é aumentar a segurança jurídica para os contribuintes e prestigiar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Outra proposta sendo analisada pelo plenário permite a participantes de planos de previdência complementar aberta usarem os valores depositados como garantias para empréstimos bancários. O governo espera melhorar as condições dos empréstimos com a redução dos juros e a ampliação de crédito ou prazo no caso de pessoas que não possuam um imóvel ou outra forma de garantia. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, diz que a ideia é similar à do empréstimo consignado.
Como se sabe, a escassez de garantias líquidas e passíveis de execução sem discussão judicial é um dos principais fatores que explicam as altas taxas de juros nas operações de crédito em geral. Os termos da operação de crédito melhoram substancialmente quando há garantias de que a dívida será honrada com alta probabilidade, como nos casos de crédito consignado e com garantia real.
Os senadores também podem votar o projeto que prevê medidas para a intervenção e a implantação de instalações necessárias à recuperação e à proteção de nascentes, e o que torna obrigatória a divulgação dos estoques dos medicamentos das farmácias que compõem o Sistema Único de Saúde.
Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, os afogamentos causam 5.700 mortes por ano no Brasil.
Um projeto de lei apresentado no Senado exige medidas de segurança para a construção e instalação de piscinas. Detalhes com o repórter Floriano Filho.
Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, os afogamentos em balneários, rios e piscinas causam 5.700 mortes por ano no Brasil. O senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, apresentou um projeto de lei com exigências como a instalação de barreiras físicas, além da sinalização de zonas perigosas. Para Eduardo Gomes, ainda não existem ações específicas do governo para evitar os acidentes aquáticos com crianças. Márcio Morato, da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, disse que as medidas propostas no projeto contribuem para a redução do número de afogamentos com mortes no Brasil, que, segundo ele, é alarmante. A proposta já foi debatida na Comissão de Direitos Humanos e o senador tocantinense defendeu mais campanhas de conscientização.
Ainda não existem ações do governo especificamente voltadas para combater esse silencioso e letal problema de saúde pública. O afogamento representa uma tragédia que pode ser evitada. Assim, a necessidade de campanhas de conscientização desse perigo.
O projeto aguarda parecer do senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal.
O novo ministro do Supremo Tribunal Federal toma posse nesta quinta-feira.
O Senado aprovou o nome de Cristiano Zanin em junho para ocupar o de Ricardo Lewandowski, que se aposentou este ano. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Indicado pelo presidente Lula, o advogado Cristiano Zanin Martins tomará posse como ministro do Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira, no lugar de Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril. Na sabatina, vários senadores questionaram Zanin sobre os processos de interesse do presidente Lula, de quem foi advogado na Operação Lava Jato. Alessandro Vieira, do PSDB sergipano, leu declaração do então candidato petista.
Eu acho que a Suprema Corte tem que ser escolhida por competência, por currículo e não por amizade. Essa fala é do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na TV Bandeirantes.
Zanin afirmou que poderá se declarar impedido de julgar as ações de Lula.
Os processos em que eu funcionei como advogado, eu não poderei vir a julgar se estiver no Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, processos futuros, evidentemente que é necessário para aquilatar ou não uma hipótese de impedimento ou suspeição, analisar os autos.
Formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Cristiano Zanin, de 47 anos, é especialista em Direito Processual e Empresarial.
A CPMI do 8 de janeiro retoma os trabalhos amanhã, ouvindo o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, que comandava o setor no período em que ocorreram os ataques às sedes dos três poderes.
A oposição cobra o depoimento do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Os detalhes na reportagem de Érica Christian.
A CPMI do 8 de janeiro retoma os trabalhos nesta terça-feira com a oitiva do ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, Saulo Mouro da Cunha, que ocupou o cargo interinamente de janeiro até março deste ano, após o Senado aprovar a indicação de Luiz Fernando Correia. Saulo Moura foi exonerado do Gabinete de Segurança Institucional em junho, após a divulgação de imagens do ex-ministro, General G. Dias, no Palácio do Planalto, no dia dos ataques. Ao cobrar o depoimento de G. Dias, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, ponderou que a oitiva de Saulo Mouro da Cunha será importante.
Ver a eventual omissão do governo federal, porque é muito estranho. Dois dias antes, a ABIN informou a 48 agências do governo federal que o objetivo seria destruir fisicamente. O que é que o governo Lula fez com tanta experiência que já teve duas vezes ele mesmo à frente do governo?
Após analisar documentos que chegaram durante o recesso, a relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, decidiu pedir a reconvocação e a acareação entre testemunhas já ouvidas pela CPMI.
Porque, de fato, é um volume muito grande que vão respaldar aí tanto as oitivas como, inclusive, a apresentação de novos requerimentos para novas quebras, reconvocações, acareações.
Senadores da oposição apresentaram dois projetos para sustar o decreto contra armas apresentado pelo presidente Lula.
Para os autores, o decreto ultrapassou a competência regulamentar do Poder Executivo. Repórter Bianca Mingotti.
Dois projetos de decreto legislativo, PDLs, em tramitação no Senado, têm o objetivo de sustar integralmente os efeitos do decreto 11.615/2023, que tornou as regras para registro, posse e porte de armas de fogo mais restritas. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, apresentou um PDL com o apoio de outros 10 senadores. Para ele, o decreto avançou na competência legislativa do Congresso. Em uma mensagem de vídeo publicada nas redes sociais, Flávio afirmou que a medida do Executivo enfrentará resistência no Congresso. Já o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, autor do outro projeto, diz que, entre outros pontos, o decreto impede o exercício de direitos previstos no próprio Estatuto do Desarmamento. Para Luiz Carlos Reis, o decreto prejudica os brasileiros.
Está na contramão da vontade popular e prejudica os cidadãos brasileiros. O tiro esportivo impacta a economia vinculada ao setor. O governo deveria atuar para melhorar a segurança, não para restringir o acesso às armas.
No programa Conversa com o Presidente, transmitido online, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva questionou a necessidade dos brasileiros possuírem armas de fogo e avaliou ainda que o acesso facilitado às armas beneficia o crime organizado.
Porque quem consegue comprar é o crime organizado e gente que tem dinheiro. Pobre trabalhador não está conseguindo comprar comida.
Os dois projetos serão distribuídos para análise nas comissões competentes e aguardam designação de relatores.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.